Historicamente, as mulheres lutam pela igualdade de direitos e aos poucos vão conquistando seu espaço. Na Constituição de 1824, cidadão era só homem, a mulher não podia votar nem ser eleita. Em 1934, surgiu pela primeira vez a igualdade entre sexos, proibindo as diferenças salariais por motivo de gênero. Na mesma época, as mulheres também conquistaram o direito ao voto. Na Constituição de 1946, nada de novo, muito pelo contrário. A conquista da igualdade entre os sexos de 34 caiu. Na Constituição de 1967, a aposentadoria para as mulheres foi reduzida de 35 para 30 anos. E para falar dos avanços a partir da Constituição de 1988, eu converso agora com a professora Eva Bly, coordenadora do escritório USP Mulheres. Professora, as mulheres conquistaram que espaço na Constituição?
Bom, primeiro precisamos dizer o seguinte, essa Constituição foi promulgada em 1988. Portanto, é uma Constituição republicana que nós conseguimos realizar depois da ditadura. Então, foi necessário rever todos os aspectos anteriores em muitos sentidos e no capítulo relacionado com a mulher, houve uma modificação fantástica, isto é, passamos a ter direitos que não tínhamos, passamos a ter direitos humanos, ou seja, as mulheres, do ponto de vista civil, passaram a ser consideradas iguais aos homens. O que significa isso? Significa que, se você tem um filho e você quer reconhecer esse filho, e você sabe quem é o pai dessa criança, você tem o direito de chegar num cartório e dizer esta criança é filho de fulano de tal. Se o fulano de tal morreu, se ele está preso, se ele não quer reconhecer, esse é outro problema. Ele que prove que não é o pai. Porque até recentemente não se aceitava a palavra da mulher. Se supunha que ela estivesse mentindo. E por que que ela estaria mentindo quando ela tem certeza de quem é o pai dessa criança? Era muito conveniente para os homens negarem essa paternidade. Então, hoje você tem o DNA e você pode perfeitamente provar. Esse é um ângulo. E isso é muito bom não só para as mulheres, como para as crianças, né? Porque vocês podem imaginar, a criança tinha um registro civil, pai desconhecido. Bom, por outro lado, dentro da família, passamos a ter direitos iguais entre homens e mulheres, coisa que também não tinha. Anteriormente, uma mulher, mesmo que ela trabalhasse, que ela tivesse a sua renda, ela precisava da autorização do marido para fazer qualquer coisa. Um negócio, aceitar um emprego. Sempre ela estava numa situação difícil, constrangedora. E muitos homens usavam, né, esse artifício para impedir que as mulheres tivessem seus bens, mesmo que ela trabalhasse, mesmo que ela tivesse uma herança. Enfim, até abrir uma conta no banco era complicado para uma mulher. E tudo isso muda com a Constituição de 1988.
Professora, a gente vê hoje em dia até mesmo a compra de imóveis, muitas vezes a prioridade é dada para ele ficar no nome da mulher.
Essa foi uma conquista, porque antes, por exemplo, quando havia, digamos, uma reforma agrária ou no caso de uma casa mais modesta, né, ou Minha Casa Minha Vida, esses programas, se dava a propriedade antes para o homem, que se não quisesse, ele podia expulsar a mulher, casar de novo. A casa estava no nome dele. Prevendo isso, é que conseguimos alterar a legislação. Porque você sabe, a mulher tendo a casa, os filhos terão essa casa também. E o homem não pode ficar expulsando-a. Isso resolveu muitos problemas. Mesmo porque nós sabemos que 30% das famílias brasileiras de baixa renda não tem uma figura masculina, tem só a mãe e os filhos. Então, nada mais justo de que essa propriedade fique no nome dela.
A gente falou aqui de conquistas que as mulheres já obtiveram, mas ainda há muito a ser alçado, professora?
Muito. Na área da violência, nós não avançamos nada. Apesar de que nós temos algumas leis aprovadas, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, o assassinato de mulheres continua absolutamente intenso. E isso é uma questão que nós temos que mudar, né? Nós temos que mudar essa cultura dos homens acharem que são proprietários das suas, entre aspas, mulheres. Nesse campo, eu acho que todos, homens e mulheres, porque é claro que há muitos homens que são absolutamente favoráveis ao respeito às mulheres. E é necessário que nós, conjuntamente, lutemos para superar essa questão da violência.
Como tratar e lidar com essa questão da violência, que hoje em dia é muito incisiva e presente?
Eu acho que temos que falar, que fazer é tornar explícita essa violência. Denunciar, contar, modificar o comportamento tanto da polícia, quanto dos advogados, quanto dos promotores, e da população em geral, né? Nós temos que modificar essa cultura da violência. Eu acho que hoje nós corremos um risco muito grande de voltar para trás. Quando eu vejo que há essa preocupação com o gênero, preocupação com o feminismo, algumas propostas de escola sem política, eu acho que há um conservadorismo enorme que está pondo em risco o que nós conquistamos em 1988. É muito importante que todos fiquemos alerta para evitar esse retorno deste comportamento patriarcal.
Agora, deixa eu questionar a senhora, professora, por que estaria acontecendo esse retrocesso? O que estaria causando isso?
Olha, eu acho que eles têm medo da verdade, têm medo da independência das mulheres. E é tão confortável, não é, para um homem ficar subordinando a sua mulher, controlando a vida dela. É uma insegurança masculina de um lado, machismo de outro. Infelizmente, eu acho que é esse retorno de uma mentalidade muito atrasada que agora eu vejo em alguns políticos, infelizmente, que estão no Congresso.
Eu conversei com a professora Eva Bly, que falou conosco sobre os direitos da mulher na Constituição, conquistas obtidas e desafios a serem enfrentados. A professora Eva Bly, coordenadora do USP Mulheres, recebe nesta quinta-feira, dia 24, o troféu Personalidade Conalife 2018. O Conalife, Congresso Nacional de Liderança Feminina, é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional São Paulo, e tem parceria com a ONU Mulheres. Simone Lemos, para a Rádio USP.